Pedro, muito bem-vindo para este. Olá, muito boa noite para este Sem Falta. Pedro Henriques, vamos então analisar, ou vais analisar, neste caso, o trabalho do Hélder Carvalho, o árbitro de Santarém, escalabitano. Ora, vamos lá. Minuto 18, 1-0, Benfica. O que há a dizer? Ou se há alguma coisa a dizer em relação ao golo?
Ah, sim, o golo é irregular ou deveria ter sido invalidado por parte do VAR. Compreendo que para o árbitro é mais difícil, mas temos a falar do momento em que o Benfica ganha a bola e o Benfica ganha a bola pelo João Mário. E o João Mário é um facto, porque na repetição única que deu na televisão não é completamente esclarecedor, pois é preciso outras imagens que se consegue depois então ver que realmente há falta. O João Mário com o pé esquerdo toca na bola, mas com o perna direito dobrado, com a perna direita ligeiramente dobrada, em teico, varre autenticamente, quer o pé esquerdo, quer depois a perna direita também, do Ofori, portanto, que é esse jogador que perde a bola. E, portanto, há uma falta, da partir daí, e em termos de protocolo, considera-se que vai-se recuperar sempre a questão do golo a partir do momento que a equipa inicia a sua fase de ataque, e o início da fase de ataque é no momento em que ganhas a bola e vais até à direção, ou vais na direção da baliza adversária, sem nunca voltares para trás, nem para o lado, e neste caso concreto percebe-se que é o momento de João Mário. E por isso, se o árbitro, e eu compreendo que possa ter tido dificuldade, porque enfim, o lance é rápido, é corrido, até ver o contacto na bola, o VAR, é para isso que existe, tem que intervir. E tem mesmo que intervir, esta é daquelas situações que com repetições percebemos que é claro e óbvio. E relembro que ao contrário da transmissão, seja qual for o canal que faça essa transmissão, o VAR tem sempre disponível, é independente daquilo que é o que, no fundo, é-nos apresentado em termos de imagem televisiva, seja os ângulos, seja o número de repetições, eles têm todas as câmaras e, portanto, com todas as câmaras conseguem ver exatamente aquilo que quiserem relativamente aos lances, ao contrário de nós que estamos sempre sujeitos àquilo que é a transmissão televisiva. Resumindo e concluindo, há falta, o VAR tinha essas câmaras, se com uma apenas imagem se consegue ver a falta de João Mário, obviamente que o VAR com muito mais câmaras consegue ver e confirmar. Portanto, um erro que é grave porque acaba por ser um gol que desbloqueia o jogo e por isso, enfim, há erro da equipa de arbitragem, incluindo aqui o VAR.
Minuto 28, não há penalti sobre o Alan?
Não, é que o Samuel Soares, ficava-se na ideia que o Samuel Soares poderia ter, ao pontapear a bola, pisado o Alan, mas depois que a repetição é muito clara, o Alan depois até ficou maltratado, ele próprio se aleijou, é o Alan que na tentativa de ir buscar essa bola, que o seu pé esquerdo dá ali na zona entre o pé e o tornozelo esquerdo do Samuel Soares. Portanto, o próprio jogador Alan aleija-se sozinho e é mais ele até que faz a falta do que ao contrário. Portanto, aqui, boa decisão, não houve motivo para infração, neste caso para pontapé de penalti, o próprio Alan é que faz, digamos, o contacto e promove o contacto no guarda-redes do Benfica.
Falemos agora do segundo gol do Benfica. 45 Exato. Minutos mais um, o que há aqui a falar, e tu é que falaste na altura.
Exatamente, é que nasce de um canto, nós temos que dividir isto aqui em duas partes neste sentido, que é, a partir do momento que o pontapé de canto é executado, não há nenhuma irregularidade, e portanto nessa perspectiva não há irregularidade no gol 2 do Benfica, isto é, tanto o Artur Cabral, numa fase inicial que vai discutir a bola com o Ponk, como também depois o Kokshuk acaba por chocar com o Ponk, depois do guarda-redes defender, há ali um jogador que é o Ponk número 14 que acaba por aliviar a bola de cabeça, e portanto nesses dois momentos, Artur Cabral e logo a seguir Kokshuk, nenhum deles comete falta, e portanto sob o ponto de vista da execução do pontapé de canto e do gol do Benfica, não há nenhuma realidade. A questão é que o gol nasce de um pontapé de canto que devia ter sido pontapé de baliza. E se há lances que são difíceis, muitas vezes de ver, e que as equipas de arbitragem são enganadas, um bocado de ilusão ótica, porque são dois jogadores a discutir, etc. Este é muito claro, e é mesmo uma desconcentração, o Carreras, nasce de um remate do Carreras à baliza, o seu colega, o Tiago Gouveia, passa-se, cruza-se na sua trajetória, e leva com a bola no calcanhar direito, e a bola é desviada pela linha de baliza, e portanto é muito claro, é muito óbvio, e é incrível que o árbitro, e também o seu árbitro assistente, e uma das funções do árbitro assistente, para além do fora de jogo, é muito centrado nos cantos, balizas, lançamentos neostrais, muito mais do que o resto, do que as faltas, etc. Portanto, é o fora de jogo, que obviamente é o lance mais importante para o árbitro assistente, mas depois tudo o que é pontapés de canto, pontapés de baliza e lançamentos laterais, são, digamos, as ações que os árbitros assistentes mais vezes são treinados, programados e chamados para aquilo que é a sua tomada de decisão. E, portanto, uma falha grave aqui, relembrar que o VAR não pode intervir. Portanto, o protocolo não permite que, mesmo estando a ver um pontapé de baliza e sendo canto, não permite qualquer tipo de intervenção. E isto, se porventura, mesmo que... Ah, mas eles podiam dizer ali baixinho, como se me dizer ao ouvido. Não, portanto, tudo a ser gravado, eles são todos avaliados, e se alguém não cumprir com o protocolo, aí sim têm penalizações fortes, e obviamente que os árbitros, e neste caso os VARs, estão a ser avaliados, não podem fugir àquilo que está no protocolo. Se o protocolo depois um dia evoluir para outro sentido, tudo bem. E nesse aspecto, é bom ficar aqui bem isto vincado, até porque no canal televisivo já me apercebi que as pessoas pensam de maneira diferente, mesmo sabendo, algumas não sabem, outras sabem o protocolo, mas mesmo assim dizem que o VAR é para a verdade esportiva, mas de certo, estamos todos de acordo, mas não pode ultrapassar aquilo que está escrito. E aquilo que está escrito é que só há um recomeço em que o VAR pode intervir, e é depois de recomeçar, e se houver alguma irregularidade, tem a ver com os pontapés de penalti. Tudo o que é lançamentos trocados, pontapés de baliza trocados, pontapés de cantos trocados, faltas que inclusivamente existem ou não existam, o VAR, fora da área, obviamente, o VAR não pode intervir. De qualquer maneira, o golo em si é legal, o que é irregular ou ilegal foi a maneira como recomeçou. Começou num canto e devia ter sido pontapé de baliza.
Segunda parte, minuto 61, cartão amarelo para o Camacho.
Sim, aqui o Camacho vê um cartão amarelo por chamada falta tática, sobre portanto, o Carreras, e é aquela situação que entra em... Não, neste caso é o Carreiras é que vê... Eu estava aqui a olhar, o Carreiras é que fez a falta sobre o Camacho.
Sobre o Camacho, eu tinha exatamente. Aqui escrito 61 amarelo Camacho.
Pois, então, exatamente, então fui eu que me enganei na colocação, porque não, a falta é para o Carreiras. É aquela situação
sim,
falámos na altura, que o Carreiras sacrificou pela equipa, por assim dizer.
Exatamente.
Faz ali um take desante, uma falta tática.
É?
Exatamente, a meio campo, destrói a jogada completamente e faz um take, e portanto, cartão amarelo bem mostrado. Ou Carreiras.
Minuto 67, não há penalti por mão de Alan.
A mão existiu, mas para mim sem motivo para pontapé de penalti.
É aquele lance com o Artur Cabral, não é?
Exatamente, o Artur Cabral entra na área, faz ali uma passagem de uma finta,
puxa a bola para dentro, o remate.
Exatamente, depois com o pé esquerdo, quando ele toca a bola com o pé esquerdo, o Alan já estava no chão, já tinha caído, e já tinha, neste caso, o seu braço esquerdo colocado no chão. E isto é muito importante porque é o sítio onde ele tinha colocado a mão e o braço apoiado no chão, e portanto ele não foi à interseção da bola, ele já lá tinha. E quando o Artur Cabral faz exatamente essa puxada para dentro e toca na bola com o pé esquerdo, a bola vai claramente à sua mão esquerda. E portanto percebe-se que é inevitável, que é tocado ainda por cima de relativamente perto, há ali o chamado bola inesperada, e que não há nenhum movimento deliberado, nem há questões de voluntaria, nem nada. E por isso, num ponto de vista, boa decisão, sem motivo para pontapé de penalti.
Entretanto, a caminhar para o final da partida, cartão amarelo ao minuto 87 para o Rollheiser.
Exatamente. O Rollheiser aqui faz a falta, agarra e puxa o Alan. O Benfica reclama que inicialmente há uma falta a favor do Benfica, o árbitro não considerou, e como o jogador do Moreirense saiu em contra-ataque, por assim dizer, quando ultrapassa ao meio campo, o Rollheiser, um bocadinho com essa frustração do árbitro ter marcado a falta, agarra completamente o seu adversário, puxa ou derruba, e este comportamento antidesportivo bem penalizado com o cartão amarelo.
E a fechar, minuto 94, amarelo para o Ismael.
A tal placagem,
é placagem
poderia ter consequências mais graves, porque às vezes estes agarrares tão ostensivos, tão deliberados, tão evidentes e a puxar e ensino a puxar, muitas vezes podem lesionar o jogador.
Uma luxação, não é?
E uma luxação que ficou com o Artur Cabral, ficou com o braço relativamente preso. Parece que não houve mal maior, felizmente, mas de qualquer maneira é a entrada da área. Por assim dizer, só o agarrar já dava para cartão amarelo, mas ao mesmo tempo, ao cortar uma jogada de perigo, a entrada dar um ataque prometedor, portanto, cartão amarelo bem mostrado.
Hélder Carvalho, Pedro Henriques, que nota então para o árbitro que esteve nesta vitória, que afinal não foi assim tão pacífica do Benfica?
Não, exatamente, acaba por dar, vou dar uma nota negativa, nota 4, porque digamos que o árbitro em si estava desconcentrado, eu achei, e achei-o desconcentrado e além disso foi mal auxiliado no primeiro lance porque o VAR não auxiliou, e é mal auxiliado no segundo lance porque o árbitro assistente, até o próprio quarto árbitro, estando no meio campo, que está a acompanhar o jogo e tem ângulo aberto, portanto alguém tinha que ajudar, e quando digo alguém que estivesse no terreno de jogo, porque o VAR aqui não pode ajudar. E portanto são dois lances em que a responsabilidade máxima, obviamente, é sempre do árbitro, mas com tanta gente a apoiar, essa gente que está a apoiar devia ter auxiliado, e isso acaba por trazer aqui alguma desconcentração por parte do Hélder Carvalho, mal auxiliado, tem dois golos que, por razões diferentes, acabam por ser irregulares, vamos dizer assim, são precedidos de alguma irregularidade, e por isso nota negativa, nota 4.
Nota 4 dada então pelo Pedro Henriques para este árbitro de Santarém, Hélder Carvalho. Vitória do Benfica perante Moreirense e uma nota que fica também sempre e como habitualmente, sem falta, disponível através de podcast da Rádio Observador. Pedro, até...
Terça-feira.
Terça, exatamente.
Terça-feira já se pode
entrar. Amanhã é dia de descanso, mas terça cá estaremos ainda. Então, um grande abraço para ti.
Um grande abraço, obrigado.
Obrigado.